Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
O setor da metalurgia e metalomecânica é um dos campeões das exportações portuguesas. Até setembro, cresceu mais de 20% face aos valores do ano passado, atingiu quase 15 mil milhões de euros.
E resistiu bem à pandemia, mas agora tem o desafio da subida dos custos das matérias-primas, dos transportes e da energia. Um retrato que Rafael Campos Pereira, que lidera a Associação do Setor da Metalomecânica, nos vai dar aqui hoje.
E começamos por agradecer o facto de ter aceitado o convite para esta entrevista. Comecemos então pelo preço da energia, da eletricidade. Que dimensão é que o impacto da subida deste preço está a ter no setor?
Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite que me foi feito para estar aqui presente e com todo o gosto aqui estou. Relativamente a essa questão da energia elétrica e do gás natural que também lhe está associada. Podíamos começar por referir quais as causas que estão na origem e eu diria que há três questões que me parecem muito importantes e que, aliás, são transversais a muitos outros problemas que a indústria atualmente atravessa. E não só a metalurgia metalomecânica, como a indústria portuguesa e até a indústria europeia em geral. Estamos a falar da desindustrialização que foi feita sem grande critério, dos processos de descarbonização da indústria sem encontrar alternativas e também das medidas que foram utilizadas em grande parte por muitos governos europeus e não só para combater a pandemia. Muitas vezes restrições que muitas vezes não foram as mais adequadas, confinamentos que não foram os mais ajustados e, portanto, houve algumas dificuldades que agora nos estão a fazer pagar um preço muito elevado. E, neste momento, o que é que aconteceu? Houve um excesso de procura associado, em termos de consumo, associado a uma dificuldade muito grande na questão das matérias-primas e na questão da energia. Na energia elétrica, neste momento, nós estamos a assistir a aumentos num espaço de apenas 6 meses, de 4 e 5 vezes. Para lhe dar um exemplo, no caso concreto da associação que representa as empresas do setor metalúrgico e metalomecânico, a EMAP, faz anualmente compras de energia em grupo e comprou para um conjunto alargado de empresas de um determinado segmento, isto é um exemplo, energia elétrica 55 euros o megawatt hora. 6 meses depois, no mercado livre, o preço chegou aos 280 euros e a dado momento ajustou em pouco mais de 200 euros. E ainda por cima, isto é um fenómeno que não é exclusivo de Portugal. Neste momento, a Alemanha também, no mercado livre, chegou a ter mais de 300 euros. E, portanto, evidentemente que as empresas do setor, há muitos anos que têm vindo a fazer um esforço no sentido de aumentar a sua eficiência energética, mas ainda assim, sendo o setor relativamente heterogéneo, não é uma receita igual para todas as empresas, mas ainda assim há empresas onde, de facto, estes aumentos desta natureza têm um impacto muito grande. O impacto não foi maior porque, na maioria dos casos, as empresas ainda estão, negociaram bem a energia elétrica e grande parte delas ainda está a beneficiar dos preços de abril do ano passado, ou de março, ou do ano passado não, de já de 2021. E, portanto, vão manter estes preços até ao início de 2022. Se a situação se mantiver com esta instabilidade, aí sim poderá haver dificuldades muito maiores. Mas neste momento há empresas já que estão a pagar 3 vezes mais do que pagavam antes. E quem fala na energia elétrica diz o mesmo exatamente relativamente ao gás natural. Os preços quintuplicaram também num espaço de 6 meses. Empresas que estavam a pagar 20 euros passaram a pagar 100 euros. No caso concreto da compra de energia em grupo, a empresa que vendia o fornecedor de energia de gás natural natural que vendia às empresas do setor metalúrgico e metalomecânico associadas nesta compra promovida pela EMAP, vendia a 20 euros o megawatt e, entretanto, teve que sair do mercado e o melhor preço que se conseguiu foi 52 euros o megawatt. Portanto, estamos a falar em aumentos muito grandes. E quando eu há pouco fiz referência ao processo de descarbonização sem encontrar alternativas, não estou minimamente, até porque hoje em dia isso é quase pecaminoso e, portanto, é proibido falar nesta matéria sem cuidado. Não é? E, portanto, eu não estou a dizer minimamente que não deve ser feita a descarbonização. O que acontece é que foi feita uma descarbonização, ou está a ser feita a nível europeu, sem critério. E, portanto, nós não temos alternativas e, portanto, estamos a criar uma sociedade, uma economia supostamente descarbonizada, que está a refém de economias, essas sim, altamente carbonizadas e muitas vezes com países pouco transparentes e pouco democráticos.
Isso tem a ver com a questão das licenças de emissão de carbono, que já vamos referir mais à frente, mas para já também gostava de colocar uma pergunta semelhante, mas sobre o preço do combustível. Também estamos a viver, ao mesmo tempo, na Europa inteira, uma crise do preço dos combustíveis, que também afeta, certamente, o setor. E, portanto, pergunto-lhe qual é a dimensão desse
afeta
impacto.
Afeta e soma ao problema do custo da energia. É na Europa, é verdade, tem a ver com também este processo de anticombustíveis fósseis e, portanto, é popular, ou pelo menos não é tão impopular aumentar os custos dos combustíveis. Não é só, neste caso, o mercado a funcionar. Até as entidades reguladoras têm reconhecido que uma grande componente destes preços é parte fiscal. E, portanto, nós até sabemos que no espaço de 12 meses houve 38 aumentos. Portanto, houve 38 aumentos de impostos indiretos, no caso concreto dos combustíveis. Repare, nós nesta altura, grande parte das nossas exportações, até porque os transportes marítimos aumentaram brutalmente, estão a ser canalizadas para geografias mais próximas, muito em transportes rodoviários e, portanto, também é sabido que não há alternativas. Não há alternativas ao transporte rodoviário, o transporte ferroviário ainda não é uma alternativa. E, portanto, as empresas também são obrigadas a enfrentar aumentos grandes dos custos dos combustíveis. Somando ao aumento dos combustíveis e da energia, temos a questão das matérias-primas, que há aumentos, no nosso caso, e nós estamos, na metalurgia e metalomecânica, estamos a falar de aço, alumínio, essencialmente, mas também zinco, cobre, estanho e outras ligas, e estamos a falar de aumentos que oscilam entre, aí num espaço de 12 meses, que oscilam entre os 50% e os 150%. Tudo isto associado ainda a um processo inevitável de aumento dos salários que tem acontecido, até porque, apesar de tudo o que estamos a dizer e de todas estas questões, se perguntarmos à generalidade dos responsáveis das empresas do setor metalúrgico e metalomecânico qual é o maior problema que têm atualmente, e neste momento a resposta que teremos é a dificuldade de contratação de recursos humanos. E, portanto, para termos a verdadeira noção da dimensão desse problema dos recursos humanos. Mas, como estava a dizer, os aumentos de todas estas matérias-primas, energia e combustíveis, obrigam naturalmente as empresas do setor não podem acomodar, sob pena de insuflarem e não aguentar. E, portanto, estão, obviamente, a tentar repercutir estes aumentos no preço dos seus produtos e equipamentos.
E os apoios que o Estado, que o Governo criou para apoiar as empresas de transportes são suficientes para fazer face a esse aumento de custos?
Não parece. Aliás, isto até tem grande dificuldade em chegar àquilo que é aquilo que são os clientes das empresas de transportes, ou seja, as nossas empresas. De facto, não tem havido as empresas de transportes, e quanto a essas têm mais dificuldade em avaliar como é que elas se sentem e como é que elas conseguem acomodar esses apoios, e eventualmente esses apoios do Estado poderão ajudar de algum modo a que as mesmas sobrevivam. Mas relativamente às consequências desses apoios no tecido industrial, isso de facto não, nem sequer é tema, não é?
É residual, mais ou menos como aquele abatimento de um cêntimo.
É mais ou menos isso, exatamente.
Relativamente às licenças de emissões de carbono de que estava a falar há pouco, elas estão cada vez mais caras, todos sabemos. Quanto é que o setor está neste momento a pagar por essas licenças?
O setor, enquanto setor, essa é uma pergunta que nem sequer tenho capacidade para fazer, até porque estamos a falar em termos europeus e depois em termos nacionais já há um conjunto diversificado de setores, mas eu há pouco não me referi apenas à questão das licenças de carbono. Não é essa a questão, embora essa seja fundamental, mas quando dizia que nós estamos a ficar reféns de economias carbonizadas, estou a falar no abastecimento de energia, nomeadamente a questão do gás natural. Onde é que a Europa compra gás natural?
São Norte de África.
Norte de África e Rússia.
Exato.
São economias carbonizadas e estamos a falar da mesma transferência com que os problemas são geridos no resto da Europa? Não estamos.
Então preferível haver um bocadinho mais de cedência relativamente a estes temas e um bocadinho mais de lentidão na descarbonização na Europa para não ficarmos reféns dessas economias onde não sabemos o que se passa?
Vejamos, por exemplo, o caso da Alemanha, que vai encerrar as centrais nucleares no dia 31 de dezembro de 2021, portanto estamos a 2 meses. Aparentemente vai continuar a comprar energia nuclear aos países vizinhos, nomeadamente República Checa e França. E esta nem é uma questão que tem a ver com descarbonização, mas é paralela. Tem a ver com a questão da energia e com aquilo que são as energias aceitáveis e as não aceitáveis. Portanto, eu não estou a dizer que não devemos descarbonizar. O que digo é que estamos a descarbonizar sem ter encontrado alternativas. Por exemplo, não há investimentos suficientes em energias renováveis, que continuam a ser caras, e não houve investimentos suficientes por parte dos Estados europeus. Nomeadamente, e nesse caso, os países do Sul poderiam ser produtores de energias demais, não só os do Sul, mas nós temos os vários elementos disponíveis para o efeito. E, portanto, não há investimento suficiente. Portanto, foi feito sem critério, sem encontrar alternativas. Não posso eu atrever-me a dizer que devíamos descarbonizar mais lentamente, mas com que se me pergunta dessa forma, sou obrigado a concordar. Sou obrigado a concordar porque até não haja nenhuma dúvida, a sociedade em geral, e bem, quer descarbonizar, mas vai doer. Vai doer porque vai haver dificuldade no consumo. Vai haver um conjunto de produtos que nós vamos querer comprar e que não vão existir no mercado. Vai haver uma série de serviços que vão ficar substancialmente mais caros. A aviação e os transportes marítimos vão ficar incomensuravelmente mais caros com todo este processo que está em curso neste momento, promovido pela Comissão Europeia. E, portanto, nós temos essa noção de que é preciso ganhar eficiência, é preciso responder às questões climáticas, digamos assim, mas é preciso ter cuidado na forma como vamos evoluir, porque podemos estar a criar, no imediato, problemas graves às sociedades e às economias.
Até porque o aumento dos preços que referiu, dos transportes marítimos e aéreos, acaba por se repercutir em toda a economia. Há pouco falou dos preços das matérias-primas, que também aumentaram, são um dos fatores que está a afetar o setor. Há alguma previsão sobre quando poderá haver uma estabilização desses preços ou eventualmente uma descida?
É um pouco difícil estar a fazer previsões e vou-lhe dizer porquê. Eventualmente a situação poderá tender a melhorar nos primeiros meses de 2022, porque uma das razões, nomeadamente na questão do aço, foi que a China deixou de produzir aquilo que são os longos, determinado tipo de aço. Porque é uma produção na siderurgia que é considerada poluente porque é bastante carbonizada, digamos assim. Acontece que a China, conforme é sabido, e portanto às vezes há estas questões de hipocrisia das políticas globais, comprou recentemente 60 mil milhões de euros de carvão à Austrália. E portanto a Austrália, como maior produtor mundial de carvão e também um player decisivo na questão das matérias-primas, portanto agora abasteceu a China. Portanto a China também não é por acaso que não foi à Cimeira de Glasgow, até porque está a recuar na descarbonização. Admito que se a China infletir um pouco na questão da produção do aço, possa haver mais aço no mercado. Outra razão que também poderá ajudar a estabilizar os preços tem a ver com a forma, a rapidez, a velocidade com que formos respondendo às encomendas a este enorme aumento da procura. Porquê? Por exemplo, no caso do setor metalúrgico e metalomecânico português, mesmo durante a pandemia, as empresas nunca pararam. E os números evidenciam que, depois de termos exportado 19,6 mil milhões de euros em 2019, conseguimos exportar 17,1 mil milhões de euros em 2020. É evidente que há uma redução, mas exportar mais 17 mil milhões de euros num ano é extraordinário. Porquê? Não houve cancelamentos de encomendas, houve adiamentos. E, portanto, agora concentraram-se e houve esta grande concentração de encomendas, não só aquelas que foram adiadas, como algumas novas e mais. Entretanto, a questão também do aumento dos transportes marítimos leva a que alguns compradores europeus de geografias mais próximas que compravam no Oriente, que começaram também a comprar mais na Europa e, nomeadamente, em Portugal.
E o setor está a ser capaz de responder a essa alta de procura?
O setor está a ser capaz, mas, como lhe disse, as empresas e os responsáveis pelas empresas dizem que precisariam de muito mais recursos humanos, muito mais mão de obra. Mas isto só para... Isto, eu estava a falar nesta questão exatamente sobre para lhe responder à estabilização do preço das matérias-primas, porque neste momento há também uma grande procura de matérias-primas por parte das nossas empresas. E, portanto, estabilizando também a questão do mercado, também pode, de algum modo, atenuar este impacto. E, finalmente, há uma outra questão que tem a ver com o facto de as matérias-primas do setor metalúrgico e metalomecânico tornaram-se commodities interessantes nos mercados de capitais. E, portanto, há investimentos. E, portanto, nós, empresas, agora não temos que concorrer apenas com os nossos concorrentes de outros países para comprar matérias-primas, mas também com investidores institucionais. Além disso, a Europa continua, no caso do aço e também do alumínio, a impor taxas de 25% acima de determinadas cotas, protegendo a indústria siderúrgica europeia, que é uma coisa muito estranha, porque a indústria siderúrgica europeia, enfim, é residual face aos setores que fornece. E diria que o capital das maiores empresas de siderurgia na Europa, por acaso não são europeus, não é? Estamos a falar de ArcelorMittal ou da TAD, do Grupo Tata, são grupos que não são europeus.
Há pouco mencionou o facto de uma das dificuldades do setor é encontrar mão de obra, encontrar trabalhadores e, portanto, eu presumo que o aumento do salário mínimo previsto para o próximo ano não seja um problema para o setor.
Não pode, não é, não pode ser, e cada vez mais nós temos que pensar em termos de futuro, em aumento dos salários, não temos a menor dúvida. Agora, o facto de nós desejarmos aumentos substanciais dos salários e as nossas empresas até assim o pretenderem, não quer dizer que seja possível fazer tudo num dia. Nós estamos num processo, e acho que o setor metalúrgico e metalomecânico nisso tem sido exemplar e tem sido líder, está num processo de modernização, num processo de cada vez maior digitalização, o que não significa redução de postos de trabalho, pelo contrário, substituição de postos de trabalho com menor densidade tecnológica por postos de trabalho com maior valor acrescentado. E, portanto, vamos acrescentar valor, temos que acrescentar valor. E isso só consegue ser feito com o aumento dos salários. Eu recordo muitas vezes um episódio que se passou com um homólogo nosso, o presidente, chegou a ser presidente da Associação Europeia, da Orgalim, e uma vez eu perguntei-lhe quantos trabalhadores Soares tinha a empresa dele. Ele era CEO de uma empresa muitíssimo boa na Finlândia. E ele disse que tinha 50 trabalhadores. A pergunta foi feita em inglês e o workers iludiu-o. Depois ele percebeu e disse, ah, e tenho 500 engenheiros. E, portanto, 50 trabalhadores na produção, 500 engenheiros. Isto é uma empresa de valor acrescentado. Eu não digo que Portugal possa fazer isto em 10 anos, mas vai ter que evoluir. E, portanto, a questão dos salários tem que ser acomodada, é indiscutível. Mas também nos preocupa que esteja a ser feito com esta velocidade, porque o aumento significativo do salário mínimo pode provocar alguma erosão do salário médio, porque há algum achatamento da grelha salarial. Cria desconforto e descontentamento dentro das empresas e obrigaria para, enfim, suster esse descontentamento e esse mal-estar por parte de muitos trabalhadores, obrigaria a aumentos muito substanciais que as empresas, particularmente nesta fase, não estão preparadas para acomodar. E, portanto, há que ter cuidado. A questão do salário mínimo nacional no nosso setor não é um problema, não tem sido um problema, mas as suas consequências e as repercussões no resto da grelha salarial, de facto, a nós inquieta-nos.
Somando todos estes fatores de que temos estado a falar até agora, subida do preço dos combustíveis, da energia, das matérias-primas, dos transportes, teme que o setor vá passar por um mau bocado, digamos assim?
A verdade é que tudo é possível, mas no imediato, aquilo que está a acontecer, e por isso é que as empresas continuam a dizer que a maior preocupação é conseguirem encontrar os recursos humanos de que necessitam para responder às encomendas, no imediato o que está a acontecer é que as empresas, os nossos concorrentes para zonas mais próximas estão a ter os mesmos problemas. Aumentos de energia iguais, aumentos das matérias-primas também são iguais, os aumentos salariais também são semelhantes e noutras proporções e, portanto, nós estamos a conseguir concorrer bem com eles. Para além disso, outros que provavelmente poderiam concorrer, enfim, de outra forma, com preços mais baixos, estão a ter mais dificuldade em colocar aqui os produtos que concorrem com os nossos, por causa do aumento brutal do preço dos transportes marítimos. E, portanto, isso, em muitos setores, de facto, acaba por ser, enfim, um amortecedor. É evidente que também tem o efeito contrário. Quando queremos exportar cada vez mais para outros, diversificar mais as nossas exportações, o que estávamos a fazer em 2019 e fizemos ainda com maior sucesso em 2020, porque é curioso que o setor aumentou mais de 20% as suas exportações para fora da Europa no ano da pandemia, em 2020. É verdadeiramente extraordinário. E, portanto, nós estávamos a fazer esse processo de diversificação das exportações, mas com o aumento dos transportes marítimos, do custo dos transportes marítimos, que nos protege de algum modo da concorrência de longe para estas geografias mais próximas, está a impedir um maior crescimento para as geografias mais distantes.
Ainda assim, as exportações, como diz, têm de facto continuado a crescer, ainda agora os números de setembro confirmam isso, deste ano há mais um crescimento até acima do valor de 2019, portanto pré-pandemia.
Exato.
Isto é um sinal de que o setor está a conseguir afirmar-se cada vez mais fora?
Sim, está, sem dúvida nenhuma. Repare que Portugal é o país com a representação mais forte na feira mais importante de peças técnicas de subcontratação industrial. E subcontratação industrial aqui não tem aquela carga pejorativa que tem noutros setores. Estamos a falar de muito valor acrescentado e, portanto, estamos a falar para as principais marcas automóveis, as principais marcas de aeroespaciais, indústria química, enfim, todos os setores de ponta, tecnologias de produção, em que nós somos capazes de fazer serviços e peças técnicas. O Midest em França é a feira mais importante na Europa a esse nível e nós somos sempre a maior delegação nos últimos anos que assim tem acontecido. Como também a Elmia Subcontractor, numa cidade, Jönköping, uma cidade pouco conhecida fora da Escandinávia, mas que tem uma feira também de enorme relevância para os países nórdicos, onde Portugal tem estado presente e até duplicou as exportações desde que a IMAP passou a promover stands coletivos nessa feira. E, portanto, de facto, nós estamos a afirmar-nos em muitos mercados. E não é por acaso que Portugal vai ser o país convidado de honra não é país convidado de honra, a expressão não é essa, o país parceiro, na Hannover Messe 2022, que é a maior feira de indústria e tecnologia do mundo. Portugal vai ser o país parceiro, que é um grande sucesso, não há dúvida nenhuma, da diplomacia económica portuguesa, da AICEP e do Ministério da Economia, e também com um enorme contributo da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, nomeadamente do seu anterior presidente, o Miguel Franco, mas, entretanto, é a IMAP que está a promover a organização, a presença das empresas. E, portanto, nós contamos, a expectativa seria ultrapassar largamente as 100 empresas, e neste momento já temos mais de 100 empresas inscritas em domínios como a energia, o digital e as peças técnicas. E, portanto, grande parte disto, na energia e nas peças técnicas, é diretamente, estamos a falar essencialmente do setor metalúrgico e metalomecânico. E isto tem a ver com a afirmação exatamente das nossas empresas. Em termos europeus...
E isso quer dizer também que o setor tem espaço para continuar a crescer e com mais vigor?
Sim, o setor tem espaço para continuar a crescer e com mais vigor, e nomeadamente na Alemanha. Repare, os principais clientes desta nossa indústria, neste momento, são grandes empresas alemãs, por exemplo, da indústria automóvel, Volkswagen, a Bosch, a Siemens, são clientes relevantíssimos. As maiores empresas alemãs e os maiores grupos alemães compram habitualmente a este universo de empresas do setor metalúrgico e metalomecânico. A ideia de levarmos estas empresas à Hannover Messe é que as outras empresas de menor dimensão, que não conhecem tão bem a capacidade desta oferta portuguesa, possam também começar a comprar. E, portanto, aí temos uma margem enorme de crescimento. Temos uma margem enorme de crescimento, até porque há uma relação muito forte entre Portugal e Alemanha neste setor. Há muitas empresas deste setor alemãs que estão instaladas em Portugal, torneiras, agulhas, componentes para a indústria automóvel, máquinas, etc. Mas ainda há outras empresas de grande dimensão para nós, para os nossos critérios, na Alemanha, mas que lá são médias empresas, que não nos conhecem tão bem, e a Hannover Messe poderá ser uma oportunidade extraordinária para esse crescimento. E quando se consegue ser tão competitivo na Alemanha, na Suécia, em mercados desta dimensão, para não falar a França, que também é um mercado importantíssimo, é evidente que depois conseguimos vender para toda a parte, não há dúvida nenhuma.
O tempo passa a correr e aproximamos-nos rapidamente do final desta entrevista, pelo que lhe peço agora alguma capacidade de síntese nas uma ou duas perguntas que nos restam. A metalurgia é uma atividade de capital intensivo, pelo menos numa fase inicial dos investimentos. O que lhe pergunto é se o regime fiscal português é atrativo para investimentos no setor?
Essa questão, eu diria que o edifício fiscal português não é e não pode ser atrativo, tal como está, para investimentos. Estão a ser feitos graças a um esforço muito grande por parte, e eu tenho que reconhecer o esforço que é feito por uma série de agentes, desde agências, membros dos sucessivos governos, entidades de formação, representantes da indústria, etc. Mas um edifício fiscal em que não há previsibilidade, não há flexibilidade e não há transparência, mas sim opacidade, não é um sistema fiscal atrativo. Nós temos excesso de tributações autónomas, nós não há os empresários, e quem diz, estamos a falar de portugueses, mas também aqueles que investem, não conseguem fazer planeamento fiscal em Portugal, porque não sabem que impostos vão pagar. Tanto em termos de impostos diretos como impostos indiretos. Todos os anos mudam, ninguém consegue, e nomeadamente a questão das tributações autónomas, que é uma matéria que a IMAP tem intervindo muitas vezes sobre o assunto, a CIP ainda mais e com mais propriedade ainda enquanto grande representante de todas as empresas, mas a verdade é que não é minimamente atrativo nem estimulante. Nós não sabemos os impostos que vamos pagar no início do ano, não sabemos o que é que vamos pagar no final do ano, não é atrativo.
O país já discutiu muitas vezes a reindustrialização e este é um setor dos poucos em que continua a haver indústria. Portugal tem necessidade e tem capacidade de ter mais indústria?
Portugal tem capacidade de ter mais indústria. Portugal deve, aliás, a pandemia ensinou-nos, se é que não sabíamos antes, que devemos ter mais autonomia estratégica e que devemos ter os centros de produção mais próximos. Temos que reindustrializar uma série de setores, e há alguns em que abdicamos pura e simplesmente da nossa, eu diria, soberania, porque isto é uma questão de soberania. Por exemplo, quando vemos a questão da saúde e sabemos que há algum tipo de produtos que são todos importados do Oriente, de facto aí podemos estar a pensar em questões de soberania, mas a questão das matérias-primas também. A questão dos semicondutores agora, que também nos afeta bastante, porque temos muitos fabricantes de componentes para a indústria automóvel, e portanto a questão dos semicondutores também é uma questão de soberania. E, portanto, Portugal tem condições de ter mais indústria, de apostar cada vez mais na indústria, diria também numa indústria cada vez com mais valor acrescentado, mas é preciso que a Europa resolva uma série de questões que estão por resolver. Não basta dizer e usar a palavra-chave mágica reindustrialização se não soubermos criar as ferramentas indispensáveis para o efeito e se, mais ainda, não soubermos ter alicerces que nos possam defender, não é?
E nesse processo pode o PRR e o resto dos fundos europeus desempenhar um papel ou estamos inevitavelmente, como disse há umas semanas, a correr o risco de ser uma Europa 100% verde e 100% falida?
É verdade que diz há umas semanas 100% verde e 100% falida. A questão do PRR em Portugal, são públicos os números e há um pendor excessivo em desorçamentação, em afetação de verbas que deviam ser para investir na indústria, na tecnologia, na economia e que estão a servir para financiar orçamento de Estado e que estão a servir para despesas na administração pública. E as verbas que estão a ser encaminhadas para apoiar a economia são, neste momento, muito menos significativas do que aquelas que estão a ser utilizadas para o Orçamento de Estado.
Ainda assim, há partes desse orçamento que é adjudicado ao Estado que implicam obras que depois vão recorrer às empresas, não é?
É verdade que algumas das infraestruturas que estão previstas as empresas podem recorrer. É verdade que as empresas beneficiam também da construção de algumas dessas infraestruturas até no processo de construção e algumas das nossas estruturas metálicas, etc., e não só, e empresas de engenharia, mas também é verdade que estas políticas de betão, e neste caso não só betão, também, se calhar, neste momento não são as mais relevantes. Precisaríamos de outro tipo de investimentos. Precisamos de mais investimento em tecnologia e formação para conseguirmos vencer o tal campeonato do valor acrescentado. Nós deveríamos olhar para a formação não como uma forma, por exemplo, de financiamento do Ministério da Educação e da máquina do Ministério da Educação, mas sim olhar para essas verbas e termos políticas de formação que deem resposta às necessidades das empresas do futuro. Não tenhamos dúvidas, as novas gerações não vão querer trabalhar na produção. Não é apelativo. E, portanto, nós temos neste momento temos três caminhos possíveis e todos eles complementares. Mais robotização para substituir postos de trabalho e para tornar os outros postos de trabalho mais apelativos e mais atrativos para as novas gerações. O que a prazo irá contribuir ainda para diluir fronteiras entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Portanto, isto beneficia a economia, mas também a sociedade, uma sociedade menos desigual, com menos preconceito, e isso acho que é relevantíssimo, e portanto esse processo de investimento na digitalização e na robotização é muito importante. Por outro lado, no médio prazo, temos que fazer como outros fizeram, a importação de recursos humanos, e portanto temos que saber conquistar pessoas para virem cá, até porque nós temos um problema demográfico, mesmo no campeonato do valor acrescentado, o vamos ter a médio prazo, não é? Mesmo para engenheiros, etc., a Europa vai ter um problema. E por outro lado, é evidente, há pouco referimos também a questão dos salários, que vai ter que haver um ajustamento. E, portanto, só dessa forma é que nós vamos conseguir ter sucesso.
O futuro dirá como as coisas evoluem. Assim termina esta entrevista. Rafael Campos Pereira, obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado mesmo.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, mais uma vez, bem-vindo. Nesta entrevista falou-se do tema inevitável do salário mínimo nacional, que deverá crescer 40 euros no próximo ano. E esta tendência de aumento do salário mínimo acaba por, nos últimos anos, ter também consequências noutros salários.
É verdade. No fundo, aquilo que o Passos Coelho e os seus ministros diziam que vinha aí o diabo, não é? O diabo não veio na forma como ele esperava, não. Acabou por vir um mafarrico, chamemos assim, fazer uma maldade. É porque a subida do salário mínimo nacional, que levou, na altura, o Passos Coelho e outros a pensar, bom, isto, os salários vão todos crescer e, portanto, isto vai acabar por tornar as empresas menos competitivas, não se veio verificar. Porque as empresas, em função daquilo que é a sua capacidade, não conseguem aumentar preços livremente. Portanto, em mercados concorrenciais, as empresas não aumentam os preços. Voltam-se para trás e olham para os custos. E o que é que não aumentou? Não aumentou o custo de trabalho qualificado. E, portanto, o nosso salário médio, o salário médio nacional, tem estado a, digamos, a marcar passo. E cada vez que aumenta o salário mínimo nacional, cada vez mais se nota um aumento de trabalhadores a oferecerem esse salário mínimo nacional. E, portanto, há aqui uma perversão no sistema, em que o salário mínimo nacional não ajuda, no fundo, a empurrar aqueles que mais qualificados também para ganharem mais, mas simplesmente está a absorver essas pessoas. Só para termos um bocadinho a noção. De 2009 a 2019, o salário mínimo nacional cresceu à média de 3,2% ao ano. O salário médio nacional cresceu 1,6%, a remuneração base. Isto é, metade. Portanto, é normal que isto aconteça. Quer dizer, cada vez que aumenta o salário mínimo nacional, cada vez mais pessoas ficam assalariadas a esse salário. Em média, em Portugal, em 2009, 8,7% da população ganhava o salário mínimo nacional. Em 2018, dados mais atualizados, temos quase 3 vezes isto. São quase 23% da população, 22,1% da população a ganhar o salário mínimo nacional. E, é engraçado, com grandes disparidades em setores. Em setores mais expostos à concorrência, a percentagem de trabalhadores aumenta muito, com o salário mínimo nacional, aumenta muito mais. E setores abrigados da concorrência, como, por exemplo, eletricidade, gás, etc., não havia e continuaram a haver salários a pessoas com salário mínimo nacional. Isto é absolutamente extraordinário. E nota também alguma injustiça, e é também outra coisa, que vai ser a dificuldade de gerir Portugal ao nível dos quadros valiosos, porque eles vão-se embora. Jovens com valor vão-se embora. E, portanto, ou mudamos de agulha, ou temos um problema sério.
Vamos também falar de um estudo que tu próprio fizeste sobre o que espera a economia portuguesa nos próximos anos ou nas próximas décadas, e isto envolvendo também o grave problema demográfico que temos.
É verdade. Isso foi feito, um trabalho integrado numa projeção que a SEDES, uma proposta que a SEDES está a fazer ao país, e que basicamente o que fizemos foi admitir que Portugal ia crescer à taxa com que cresceu os últimos 20 anos e projetar a economia e a projeção que esse crescimento permite nos próximos 20 anos. E, basicamente, com a demografia a alterar-se da forma como nós estamos a antever que se vai alterar, previsões do INE, vamos ter 3 rolos compressores, 2 que provêm da demografia e um da dívida pública. 2 rolos compressores da demografia têm a ver com as pensões, que vão aumentar cada vez mais, e com os encargos com a saúde. Note-se que...
Pensões vão aumentar cada vez mais, custo com, não necessariamente o valor das pensões.
Não, exatamente, custo com, porque nós vamos ter uma população cada vez menor a sustentar uma população cada vez... Estou a falar em população ativa, a sustentar uma população cada vez maior e inativa. Nós, em 20 anos, vamos ganhar mais 900, quase 1 milhão de idosos. E vamos perder outro tanto nos ativos, quase. E, portanto, temos aqui um problema gravíssimo, que, das duas uma, ou nós abdicamos, portanto, pagamos a saúde, pagamos as pensões, e vamos pagar os juros que se prevêem que vão subir, e vamos pagar isto, e depois vamos contrair no resto, ou então vamos aumentar os impostos. Se aumentarmos muito os impostos em população ativa cada vez menor, esta população ativa um dia vai dizer que não. E temos aí um problema, um gravíssimo, seríssimo, problema social, de uma ruptura intergeracional que eu não gostava de ver. E, portanto, em 20 anos, eu ainda tenho alguma expectativa de cá estar e gostava de ver Portugal de maneira diferente. Portanto, nós, de facto, só temos uma saída. A saída também foi proposta também é uma ambição da SEDES, que é aumentarmos o rendimento. E uma aspiração era duplicar o PIB per capita nacional em 20 anos, que só nos punha a par do que é hoje a Holanda, um país com o mesmo tamanho de Portugal. Agora, das duas, uma: ou agarramos o desafio, ou vamos ficar mesmo mal.
A Vida do Dinheiro, aos sábados, no Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É qualidade à frente do seu tempo. Mil, uma beça.